Jornal Câmara dos Deputados.
Super Simples volta à pauta do plenário depois das eleições municipais.
Já está em vigor legislação que prorroga o programa Mais Médicos.
Discussão sobre reforma trabalhista antecipa polêmica na Câmara.
Boa noite. O governo deve enviar ao Congresso Nacional, ainda neste ano, proposta para modificar a legislação trabalhista.
O assunto já repercute na Câmara e mostra posições divergentes dos deputados. Acompanhe a reportagem.
O tema é polêmico entre trabalhadores e parlamentares, principalmente em relação ao ponto que determina que os acordos trabalhistas entre as entidades de trabalhadores e de patrões vão prevalecer sobre a legislação atual. O deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, destacou que a livre negociação sobre a legislação e a terceirização são pontos que não podem ser alterados na legislação vigente. Ele lembrou que na Câmara já tramitam propostas que colocam os acordos coletivos acima da legislação vigente.
Não é possível, neste momento, no momento de fragilidade econômica, no momento quando nós temos, eu dizia há pouco, 12 milhões de desempregados, tratar um tema como esse, tentando convencer a sociedade de que enfrentar o desemprego, superar o desemprego, flexibilizar os direitos dos trabalhadores.
Para a deputada Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, a revisão da legislação trabalhista já deveria ter sido realizada. Ela destacou que a alta tributação para se manter um trabalhador muitas vezes inviabiliza a contratação de novos funcionários. Giovânia de Sá defende que alguns pontos não podem ser alterados, como férias e 13º salário. Mas em relação às demais questões, diz ser preciso negociar com os trabalhadores.
Acho que isso é uma conversa que o governo vai ter que ter muito clara com a representatividade, com as entidades, com os sindicatos, chamar para conversar, discutir as ideias e buscar aí o bom senso de todos. Eu digo que é um momento em que nós vamos ter que parar, sentar e reconstruir o país.
O deputado Irajá Abreu, do PSD de Tocantins e autor de uma das propostas que determina a prevalência dos acordos coletivos sobre a legislação, afirmou que o objetivo de sua proposta é desburocratizar as relações trabalhistas. O projeto já foi aprovado na Comissão de Trabalho e agora deve ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Trabalho.
Está em debate na Casa a proposta que institui o contrato de trabalho intermitente. Autor da matéria, Laércio Oliveira, do Solidariedade de Sergipe, acredita que esse método pode inserir 2 milhões de pessoas no mercado de trabalho.
Esse projeto atende perfeitamente às necessidades das empresas de eventos, hotéis, bares e restaurantes. Ele flexibiliza o horário de trabalho dos profissionais que atuam nesse setor. O movimento maior de bares e restaurantes concentra-se na quinta, na sexta, no sábado, domingo mais ou menos. Então, os profissionais trabalharão nesses horários apenas. Não precisa que o restaurante tenha um número de funcionários a semana inteira, já que segunda, terça e quarta ele não tem movimento algum.
Além de facilitar a contratação de estudantes e universitários, Laércio Oliveira ressalta que o projeto não reduz nenhum direito trabalhista. A proposta aguarda a decisão da mesa diretora para ser colocada em votação no plenário.
Transportes.
As obras de mobilidade realizadas no Rio de Janeiro por causa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram importantes para o município. No entanto, Marcelo Matos, do PHS, considera que a Baixada Fluminense não foi contemplada com essas mudanças.
Segundo o deputado, os moradores da Baixada que trabalham na zona central do Rio levam até 3 horas para chegar ao serviço. Por isso, Marcelo Matos defende que a região, que concentra mais da metade da população do Rio de Janeiro, ganhe obras como a duplicação de viadutos, que garantam a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes.
Hoje nós estamos lutando para a duplicação dos viadutos da cidade de São João de Meriti, do bairro de Vilar dos Teles e a cidade de Mesquita e Belfor Roxo. A duplicação desses 3 viadutos vão trazer mais comodidade para a população no seu deslocar, porque eles têm que ir ali. Numa travessia da Via Dutra demora às vezes até meia hora para atravessar um viaduto. No horário de pico, cria um congestionamento que chega a 5 quilômetros na Via Dutra. engarrafando até a própria linha vermelha.
O Congresso aprovou a medida provisória 714, que aumentava em até 100% a participação do capital estrangeiro nas empresas aéreas. Mas o governo vetou o percentual para atender um acordo feito com os senadores, que pediram mais tempo para analisar a matéria.
José Fogaça, do PMDB do Rio Grande do Sul, defende que o parlamento discuta uma nova proposta que amplie a possibilidade de investimentos do capital externo para impulsionar o setor e ajudar o Brasil a vencer a crise.
A legislação até aqui, até a medida provisória 714, estabelecia que a presença do capital estrangeiro nas empresas brasileiras não poderia ir além de 20%. A medida provisória estabeleceu que poderia chegar até 49%. Isso realmente é importante, porque dá a possibilidade de ampliar a presença do capital, melhorar a transferência de tecnologia, aperfeiçoar a gestão. Mas o momento que nós estamos vivendo, a crise pela qual nós estamos passando, ela é tão grande que nós não temos mais outra saída senão realmente permitir que a presença do capital estrangeiro possa ser até superior a 49%.
Segurança Pública.
A ligação do tráfico de drogas com os crimes violentos preocupa o delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais. De acordo com o deputado, mais de 90% dos delitos dessa ordem envolvem pessoas que têm relação com o comércio de entorpecentes.
Para o congressista, é necessária uma revisão da lei de execução penal, com o objetivo de tornar mais severas as punições aos que praticam crimes. Delegado Edson Moreira afirma que assaltos a carros fortes realizados pelo crime organizado com o intuito de financiar o tráfico não têm sido solucionados, gerando a sensação de impunidade e insegurança.
Economia.
O governo federal enviou ao Congresso proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos de acordo com as despesas do ano anterior, reajustados pela inflação. Valdenor Pereira, do PT baiano, acredita que a medida pode prejudicar repasse de verba para setores básicos, como saúde e educação.
A Constituição obriga que os estados e municípios e a própria União repasse percentuais de 25% e 18% para viabilizar o sistema educacional brasileiro e de 12% para a saúde. Com a adoção dessa PEC, esses vínculos que são constitucionais hoje, naturalmente serão jogados na lata do lixo, porque, embora no momento de recessão ela possa ter um resultado positivo, nos momentos de crescimento, esse percentual pode reduzir à metade.
Valdenor Pereira acrescenta que a medida também impede o governo federal de praticar políticas econômicas em momentos de crise. Segundo o deputado, ações como a injeção de recursos em setores da economia para impulsionar o mercado e desacelerar o desemprego vão ser proibidas com a nova norma.
Por falta de acordo, o plenário da Câmara transferiu para a primeira sessão após as eleições municipais de outubro a votação do texto do Senado para o projeto de lei complementar que muda regras e tabelas do regime especial de tributação, o Simples Nacional. Saiba mais sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara.
Criado em 2016, o Super Simples é um programa que tem como objetivo diminuir impostos e reduzir a burocracia para o pagamento de contribuições de pequenas e microempresas. A proposta aumenta de 3 milhões e 600 para 4 milhões e 800 o teto da receita bruta das empresas que podem optar pelo Simples Nacional. Dentre as mudanças previstas, está a ampliação de setores que serão enquadrados no Super Simples e o limite de enquadramento do microempreendedor individual, o chamado MEI, que passa de R$ 60 mil para R$ 72 mil. O presidente da comissão mista, deputado Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina, comentou outra modificação que pode ser aprovada.
Outros segmentos da sociedade que queriam estar dentro do Super Simples, como médico, como dentista, como fisioterapeuta, qual a solução encontrada? Se gastar 28% da receita com folha de pagamento, esse segmento pode estar dentro do Super Simples. Para que se incentive o emprego, né? Então, foi um dos benefícios extraordinários.
Um dos pontos de discordância entre parlamentares é o fato de pequenas indústrias cervejeiras terem a possibilidade de se enquadrar nesses benefícios. O deputado Afonso Rando, do PP Gaúcho, explica a importância desta medida para a criação de empregos.
Nós temos micro e pequenos produtores de vinho que precisam ser contemplados. Incluímos também as micro e pequenas cervejarias, que está crescendo, é um segmento importante, gerando empregos. E incluímos também a produção da cachaça artesanal. E fundamentalmente, esses três segmentos, eles são fundamentais e nós incluímos, inclusive, através de uma emenda aceita pelo relator e que também seguiu os trâmites aqui da Câmara, lá no Senado, retornou e nós aguardamos agora exatamente pela aprovação.
Heitor Hefner, proprietário de uma cervejaria artesanal, diz que a proposta é mais justa se comparada às regras hoje existentes.
Eu que faço a produção terceirizada, tenho o mesmo enquadramento tributário de uma grande indústria cervejeira transnacional daqui do Brasil. Então, esse primeiro passo aí da possibilidade da inclusão dos produtores de bebida alcoólica no Super Simples, a gente teria uma grande economia para a empresa.
Para o líder do governo na Câmara, deputado André Moura, do PSC de Sergipe, essa questão deve ser melhor avaliada, devido ao alto valor de impostos que, segundo ele, o governo deixará de arrecadar.
Essa questão das bebidas alcoólicas é uma questão que nós vamos ter que enfrentar. Obviamente que é uma matéria que o governo entende importante, exatamente porque nós não podemos perder, num momento como esse do país, 2 bilhões em arrecadação, mas é uma questão que nós vamos trabalhar para que nós possamos aprovar o Super Simples como foi a proposta original do governo, porque, afinal de contas, o momento que o país está atravessando dessa crise econômica oriunda do governo anterior, é muito ruim nesse momento o país perder 2 bilhões de arrecadação por conta de uma proposta como essa.
O projeto também prevê a ampliação do prazo de parcelamento de débitos do Super Simples de 60 para 120 meses, com redução de multas e juros. Se for mantida, esta regra poderá começar a valer em 2017. Todas as demais mudanças entram em vigor a partir de 2018. A Receita Federal estima um impacto de 3 bilhões de reais, mas o SEBRAE calcula um valor muito menor, algo em torno de 800 milhões de reais. A proposta ainda regulamenta a atividade do chamado investidor anjo, que são pessoas que financiam diretamente empreendimentos ainda em seu estágio inicial. Representantes da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa acreditam que o projeto possa ser votado ainda este mês. Da Rádio Câmara de Brasília, Vitor Santos.
Desenvolvimento Regional.
Depois de ter o projeto cancelado pela Petrobras, a refinaria e o complexo petroquímico de Bacabeiras, no Maranhão, pode voltar a ser uma possibilidade. De acordo com José Reinaldo, do PSB, a construção da refinaria agora por empresas privadas pode marcar uma nova era para a população maranhense.
É um projeto estruturante para o Estado. Esse vai ser o quarto grande polo petroquímico do Brasil. E onde ele existe, muda as condições, porque gera emprego, gera oportunidade de trabalho, atrai empresas, muda a realidade do local. Daí a importância muito grande desse projeto.
José Reinaldo acredita que as empresas responsáveis pelo complexo petroquímico vão querer contribuir para o desenvolvimento do Maranhão e se unir com a administração regional para promover o progresso do Estado.
Responsável por apenas 4% das dívidas dos estados com a União, o Nordeste não se sente beneficiado com a renegociação dos débitos oferecida pelo governo federal. Júlio César, do PSD piauiense, acredita que apenas os estados mais ricos do país vão tirar proveito desse acordo.
Dos maiores privilegiados está São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Isso dá mais de 80% do estoque da dívida de todos os estados. Então, é privilégio demais para os estados ricos e privilégio de menos ou sem privilégio para os estados pobres.
Júlio César lembra que o Piauí, por exemplo, fez um empréstimo externo para quitar a dívida com a União. Para o deputado, a renegociação é uma injustiça com quem não possui uma dívida com o Tesouro Nacional.
A União cedeu ao município de Pinheiral, no Rio de Janeiro, cerca de 10 milhões de metros quadrados de terra. Luiz Sérgio, do PT, ressalta que a decisão do governo federal vai beneficiar mais de 4 mil famílias.
Essa doação foi conseguida em 17 de abril de 2015, possibilitando o início do processo de regularização fundiária e concessão do título de propriedade aos moradores da cidade. Os primeiros títulos foram entregues já em dezembro de 2015 e beneficiaram moradores do Mutirão da Paz, na área rural de Pinheiral. Em março deste ano, foi iniciado o processo de regularização do Parque Maíra, onde 600 famílias receberão títulos de propriedade de suas casas.
Luiz Sérgio acrescenta que os terrenos cedidos pela União deverão assegurar moradia para a população de baixa renda e obedecer regras quanto à proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural da região.
Turismo.
Presidente da Comissão de Turismo, Herculano Passos, do PSD de São Paulo, avalia como positiva a realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Segundo ele, os Jogos deixam um legado duradouro para o país e para a capital fluminense.
O legado que vai ficar são toda a estrutura que foi montada para os Jogos, né? Todo o trânsito, a parte de mobilidade, a estrutura esportiva, os apartamentos que foram aumentados, principalmente no Rio de Janeiro. E agora a nossa preocupação é o pós-Olimpíada, porque a gente tem que continuar mantendo essa acesa essa chama de trazer eventos para o Brasil para que continue o turismo forte.
Além disso, Herculano Passos sugere que o Instituto Brasileiro do Turismo, a Embratur, amplie o programa de promoção do Brasil no exterior. Segundo o deputado, o Brasil é um país com um potencial muito grande, mas ainda recebe poucos turistas estrangeiros.
Saúde.
Já está em vigor a lei que garante a prorrogação do programa Mais Médicos. A reportagem da Rádio Câmara traz mais detalhes sobre a medida. Acompanhe.
O texto surgiu de uma medida provisória assinada pela ex-presidente Dilma Rousseff, aprovada pelo Congresso no fim de agosto e recentemente sancionada sem veto pelo presidente Michel Temer. A lei garante a atuação por mais 3 anos dos médicos brasileiros formados no exterior e dos estrangeiros que trabalham no programa sem diploma revalidado no país. O visto temporário dos médicos estrangeiros também foi prorrogado por 3 anos. Na prática, a medida evita que cerca de 7 mil profissionais sejam obrigados a deixar o programa, já que o prazo de permanência acabaria no próximo mês. O novo prazo agora é outubro de 2019. O líder do PMDB, deputado Baleia Rossi, avalia que a prorrogação rebate boatos sobre o possível fim do programa Mais Médicos no governo Temer.
Nós já escutamos muitas mentiras por parte daqueles que não querem o bem do país. O que ficou claro é que o programa Mais Médicos foi renovado para que os médicos possam prestar serviço de saúde nas comunidades mais longínquas. Muito importante também essa ação do governo Michel Temer. Tem muitas cidades pequenas, principalmente, que muitas vezes não tinham médico e agora tem um médico.
O programa Mais Médicos foi criado no governo Dilma em 2013 e conta hoje com pouco mais de 18 mil médicos que atuam em 4.058 municípios e 34 postos em distritos sanitários especiais indígenas. Ao todo, 63 milhões de brasileiros são beneficiados, segundo cálculos do governo federal. O presidente do Conselho Nacional da Saúde, Ronald dos Santos, faz avaliação positiva do Mais Médicos.
Principalmente nas periferias das grandes cidades, nas comunidades indígenas, nos interiores do Brasil, esse programa está atendendo principalmente as comunidades desprovidas desse profissional e também em comunidades onde os gestores tinham grande dificuldade de ter as suas equipes de saúde da família completa, principalmente a figura do médico.
O presidente do Conselho Nacional de Saúde ressalta que dos médicos estrangeiros que atuam no programa, a maioria é cubana, em função de acordos de cooperação e da experiência desses profissionais em missões internacionais de assistência médica, sobretudo na África e na América Latina. Ronald lembra que a prorrogação do programa também foi defendida pela Frente Nacional dos Prefeitos e pela Associação Brasileira de Municípios, superando conflitos ideológicos em torno dos cubanos.
Inclusive a mobilização das comunidades na defesa da manutenção desses profissionais é um grande indicativo de que, de fato, era um debate ideológico artificial que não prosperou e a realidade comprovou justamente que esses profissionais eram extremamente competentes, cumprindo uma demanda da população.
Apesar de reconhecer a importância dos estrangeiros para o sucesso do programa, o deputado Alan Rick, do PRB do Acre, não desistiu de alterar a lei do Mais Médicos para priorizar profissionais brasileiros no programa.
Essa emenda foi aprovada na comissão, mas infelizmente, devido
a uma grande manobra em plenário, ela foi derrubada, a minha emenda. Mas nós apresentamos agora um projeto de lei para manter regra de prioridade de contratação de médicos. Qual é a primeira regra? Médico brasileiro formado no Brasil, com o CRM. Se eles não preencherem as vagas, você abre para a segunda prioridade, médico brasileiro formado no exterior.
Alan Henrique avalia que, do jeito que está configurado hoje, o programa Mais Médicos dificulta a atuação de jovens médicos brasileiros que querem trabalhar principalmente na Amazônia e na região Nordeste. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O governo de Santa Catarina entregou no município de Lages o Centro de Imagens ao Hospital Infantil Seara do Bem. Carmen Zanotto, do PPS, informa que foram adquiridos um aparelho digital de raio-x e outro de ultrassonografia, graças a emendas parlamentares de sua autoria.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.